começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
É Nacional! Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021, está começando o programa No Mundo da Bola. Vem com a gente e os destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
Gabigol fala sobre panelas no Flamengo, má fase da equipe e pede confiança no título brasileiro. Luxemburgo acena com o retorno de Léo Matos para a partida de amanhã contra o Coritiba. Botafogo faz as contas e se concentra na partida contra o Santos pelo Brasileirão. Presidente do Fluminense fala sobre saída de Odair Helman e garante permanência de Marcão. Brasil estreia no Campeonato Mundial de Handebol Masculino com empate contra a Espanha. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é um povo de sua norte, liga que eu não sou mais forte do esporte.
A gente começa o programa No Mundo da Bola nessa sexta-feira, trazendo, como sempre, a pesquisa do dia. Gabigol admitiu que comparar o Flamengo de hoje com aquele de 2019 é injusto e que é muito difícil que isso aconteça novamente. O camisa 9 lembrou a virada sobre o River Plate em 3 minutos e afirmou que não há motivo para não acreditar no título brasileiro a 10 jogos do fim da competição. E aí, a pergunta é a seguinte: você concorda com o Gabigol? Realmente dá para acreditar no título brasileiro do Flamengo faltando 10 jogos com tudo o que está acontecendo? E antes da gente conferir a opinião dos nossos comentaristas, eu te convido a participar pelo WhatsApp 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Mensagem de texto. Ou então, no meu Instagram. Me procura lá. André Marques Narrador. @ André Marques Narrador. Pode me seguir, manda mensagem no direct que eu mando pro ar aqui na Rádio Nacional. Vamos então falar do Mengão. Luiz Ferreira, hoje...
Luiz Ferreira é nacional.
É, hoje coletiva de imprensa do Gabigol pela manhã no Ninho do Urubu. Luiz, boa tarde.
Boa tarde para você, André Marques, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola, ao Joca Sanches na mesa de áudio, Jorge Brum na central técnica, claro, você, ouvinte da emissora mais querida do Brasil. Olha, a coletiva do Gabigol veio no clima da minha vinheta, tá? Veio bem pancada. Porque eu vou separei alguns trechos dessa coletiva que são interessantes. O primeiro trecho, a primeira sonora que a gente tira aqui no programa, é o do Gabigol falando sobre o momento dele. Se ele está insatisfeito, se existe panela dentro do Flamengo. Todos esses assuntos que a gente comentou ao longo da semana aqui na Rádio Nacional, no programa No Mundo da Bola, e também nas matérias que são publicadas na Agência Brasil, na Agência Brasil, que você pode acessar a nossa página de esporte, na própria TV Brasil, você, o Rodrigo Campos, participando lá do programa Estádio, e principalmente aqui na Rádio Nacional. Vamos ouvir o Gabigol falando primeiramente das panelas. Tem panela ou não tem panela, Gabigol?
Eu sou muito espontâneo, sou uma pessoa que de coração é assim, independente do que seja, quando tu o bom, quanto pro ruim. Mas não, eu tava no banco, óbvio que eu não gosto de ficar no banco, que é qual jogador que gosta. Eu quero jogar, quero ajudar, mas também respeito meus companheiros, respeito quem, que entrou. Então, vi que muita gente falou muita besteira, principalmente da camisa, que eu não tava com a camisa do Flamengo, sendo que contra o Fortaleza eu também tava com outra camisa, entrei, fiz o gol. Depois falou que eu não quis dar entrevista, falou que também que eu não treinei, sendo que nem teve treino dos reservas. Eu sei que quando eles falam essas coisas, eles ganham ibopes, e então eu sei que é normal que eles começam a reparar em tudo. Se eu ficasse sorrindo, é porque eu tava feliz de estar no banco. Se eu ficasse triste, era porque eu tava bravo de estar no banco. Então, confesso que eu não gosto muito de falar sobre isso, não respondo eles, mas já que a pergunta foi feita, tá aí a resposta.
Tá aí, ele falando primeiro desse cômbito geral, da questão da camisa, que muita gente viu ele entrando na partida contra o Ceará sem uniforme de jogo. Ele começou no banco de reservas. O Gabigol fala mais uma vez sobre outras situações. E atenção, a sonora, vocês vão notar, você ouvinte da Rádio Nacional, vocês vão notar alguns buracos e algumas risadas. Não foi o editor aqui que errou, não. É de propósito para você ver como tá a postura do Gabigol, como tá ele se colocando diante de algumas coisas que foram colocadas pela imprensa, principalmente, aliás, nem só a imprensa, isso a gente tem que deixar claro, a imprensa séria e a imprensa dita, vamos falar, chamá-la de festiva, vamos chamar assim.
É, os youtubers,
os influenciadores
rubro-negros,
que mais desinfluenciam que influenciam alguma coisa, que é cada barbaridade que eu olho. Tem muita coisa legal no YouTube, tem muita coisa legal na rede social, tá? Vale divulgar os canais sérios, os canais que produzem conteúdo bacana, mas tem muita gente falando bobagem só a fim de aparecer e também de receber vários bônus que vem por aí, né? Vamos ouvir mais uma vez o Gabigol.
Outra coisa que eu acho que nem deveria ser perguntado, não existe isso. Claro que num grupo de 20, 27, 30, não sei, mas aqui no CT tem, sei lá, 50, 60 pessoas trabalhando diariamente, ter afinidade com uma pessoa é normal, mas aqui dentro do clube, que praticamente são os mesmos jogadores que ganharam em 2019, não tinha panela, e quando perde tem. É uma loucura muito grande que está sendo criada, mas creio que, como eu falei, da Ibope é o Flamengo, tem jogadores grandes envolvidos, é normal que falem, mas não existe. Eu acho que do grupo que foi campeão não está dois, três, eu acho dois, e então não tem por que ter panela, e isso não existe, é realmente muito engraçado.
Vocês estão ouvindo as risadas aí no meio da fala do Gabigol, falando sobre panela, sobre a postura. Ele que comentou que o grupo do Flamengo tem um belo relacionamento com o Rogério Ceni, ele negou qualquer tipo de rusga, falou de vários jogadores. Mas agora vamos à pesquisa do dia. O Gabigol, ele vai comentar sobre o seguinte: as diferenças do time entre de 2019, que ganhou quase tudo, e o time de agora, 2020/2021, que a gente também tá com o calendário europeu, né? Começa num ano, termina no outro. Vamos ouvir o Gabigol.
Eu acho que comparar o Flamengo de 2019 é uma coisa injusta com qualquer time do Brasil, porque na minha opinião, o que aconteceu em 2019 vai ser muito difícil acontecer de novo. Um time vencer com quase 100 pontos, ganhar Brasileiro, Libertadores. Então, claro que é o mesmo time, claro que a gente tem o potencial para fazer aquilo de novo e para vencer de novo, e é isso que a gente quer. Mas são tempos diferentes, a gente está com outro treinador, a gente tem outros jogadores, jogadores diferentes, jogadores que também agora são marcados diferentes, como eu, Bruno e todo mundo. Você vê que vem já contra o Flamengo, é diferente para eles, e para a gente também tem que ser diferente. Então, eu acho que é muitas coisas, mas se a gente finalizar o 2020, a gente foi campeão de algumas coisas, sim, perdemos a Copa do Brasil e a Libertadores, que era o que a gente não queria, que a gente não podia, mas aconteceu. O que a gente tem é o Brasileiro, que a gente foi campeão, que a gente é o atual campeão, e a gente briga para ser campeão de novo. Então, como é que um grupo que venceu tudo dois anos atrás, e esse ano não pode vencer? Como é que um time que brigou pela uma Libertadores faltando 3 minutos, faltando 10 jogos, vai desistir? Ou a torcida vai desistir? Eu acho isso impossível.
Tá aí o Gabigol dando já o pontapé inicial para a nossa pesquisa do dia. Aqui daqui a pouco o Bruno Mendes, o Márcio Guedes e o Rodrigo Campos vão responder. Eu já tenho um recado aqui do Romário de São Gonçalo. Ele diz o seguinte: ele é fã do Teatro de Mistérios, torce pelo América, coitado do América. Eu cheguei a ver o América ainda novo, conquistando algumas coisas, aparecendo no cenário internacional.
Você viu a América conquistando algumas coisas?
Cheguei a ver um pedacinho. Minha memória futebolística vem desde cedo.
Peraí.
Minha memória futebolística...
Você tem a mesma idade que eu, praticamente.
Não, eu vou fazer 40 anos.
Eu tenho 37, pô.
Eu vi um pouquinho,
Eu vi o América jogando Série A do Carioca e só.
É.
Participando.
Diante do cômputo geral, tá ótimo. Sabe? Diante do cômputo geral, tá ótimo. Mas O Romário Rubens, de São Gonçalo, diz o seguinte, que se o Flamengo chegar entre os quatro primeiros do Brasileirão, deve colocar as mãos pro céu. E aí, você concorda com ele?
Hoje ele perde a vaga no G4 momentaneamente, porque Palmeiras e Grêmio se enfrentam 9:30.
E alguém vai pontuar.
Qualquer resultado tira o Flamengo do G4.
Exatamente. Ele é fã do Teatro de Mistérios. Alô, Cintia Cruz, mais um do Teatro de Mistérios. Romário de São Gonçalo. Faça como Romário de São Gonçalo. Mande um recado para 21 97119 9966. 97119 9966. Faça também como o querido Geraldo, ele que fala lá, Geraldo Barbosa, lá da Pavuna, ele que é fã de Roberto Ribeiro, Tim Maia, também tá ligado aqui no programa No Mundo da Bola. A única certeza que eu tenho sobre o Flamengo é a que eu venho falando a semana inteira, é que o Gerson não joga, terceiro cartão amarelo, Diego, o João Gomes, e fala-se até no Arrascaeta, jogando como segundo homem de meio campo, podem ser os substitutos do camisa 8 do Mengão, André.
Vamos então com a opinião dos nossos comentaristas, começando com ele, o comentarista de peso. Bruno Mendes. Boa tarde, Bruno. Sobre a pesquisa do dia, você concorda com o Gabigol? Dá pra acreditar no título brasileiro a 10 jogos do final, com tudo isso que vem acontecendo no Flamengo, Bruno? Boa tarde.
Muito boa tarde, André. Boa tarde, Luiz, a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Acho difícil, pela forma que o Flamengo vem jogando, vem se apresentando. Se não me engano, foram 51 arremates e apenas um gol. Eu acho que um time que tem a qualidade do Flamengo e vem apresentando um jogo pífio, eu acho muito difícil que o Flamengo brigue pelo título brasileiro. Eu estou falando pelo que o Flamengo tem apresentado nos últimos jogos. Fortaleza, Fluminense e Ceará. Foi realmente o Felipe Luiz abaixo, o Everton Ribeiro há muito tempo que não vê a cor da bola, um Arrascaeta que não acha mais espaço em campo, um Bruno Henrique horrível, enfim, eu acho que o Flamengo, que vem se apresentando, é muito difícil brigar pelo título brasileiro. Não digo nem pelos outros, não. Eu digo pelo próprio Flamengo.
Hora e vez do comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André. Como estão aí? Como estão as coisas? Tudo bem?
Tudo bem. Fora o calor, né? Tudo ótimo, hein, Márcio? Por aí.
Exatamente. Tudo tranquilo. Olha, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que o Flamengo, que esse campeonato está se caracterizando por fases de cada um dos times. Então, a fase ótima, daqui a pouco o time cai, a fase boa do São Paulo já caiu, o Inter subiu, desceu, está começando a entrar talvez numa fase não tão boa. Então, se você for levar em conta o Flamengo dos últimos jogos, evidentemente, não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu acho que o Flamengo tem um grande potencial de elenco, de time, de camisa, de história, para fazer uma chegada nessa reta final. Ainda acho o Flamengo tem o melhor elenco, o melhor time do campeonato. Então, se calhar do Flamengo entrar numa fase boa, agora, pelo menos razoável, acho que vai brigar pelo título. Se vai conseguir ou não, isso é outra coisa, né? Agora, achei muito interessante a entrevista do Gabigol, que mostra mais ou menos o seguinte: não existe uma panela, uma briga interna, assim, séria, mas existe alguma coisa diferente de 2019, existe o mesmo entusiasmo, né? Nas entrelinhas você sente que ou a relação técnico e grupo não tem aquela confiança máxima, né? Quer dizer, ele ressaltou, não, somos amigos ainda e tal, somos os mesmos jogadores, e embora ainda faltem alguns jogadores interessantes aí, né? Cadê o Rafinha, né? Cadê o Pablo Mari? São jogadores que fazem muitíssima falta no sistema defensivo do Flamengo. Agora, o que é evidente é o seguinte, esses medalhões de 2019, como o Bruno Henrique, o Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, eles estão rendendo abaixo. Na minha opinião, por razões de uma certa acomodação, ou talvez uma vida extra-campo diferente, porque não entraram muito no astral do treinador, qual é o esquema que vai ser desenvolvido, né? E a chegada, por exemplo, do Pedro, jogadores que vieram aí pra, do Michael para buscar a posição, eu acho que essa sinergia, vou usar a palavra bem conhecida nossa aqui, não é ideal não. Então, não acho que o Gabigol errou em entrar sem uniforme praticamente em dois jogos já. Isso é uma prova um pouco de desapreço pelo ambiente. Mas a cabeça do Gabigol, ele que sabe, né? É um bom jogador. O Flamengo tem potencial para ser campeão ainda. Está na briga. Agora, o que vai acontecer só com bola de cristal?
Uma das coisas que eu concordo com o Gabigol, e são poucas, o Márcio, é o fato de que num ambiente com 35, 40 jogadores, sempre vai ter um que vai se dar melhor com o outro do que com aquele. Sempre vai ter as chamadas panelas, sim. E quando tá ganhando, ninguém fala delas. Só aparece quando tá perdendo, né, Márcio?
Exatamente. Eu acho que é impossível em qualquer ambiente você ter umas pessoas que você não... teu santo cruza muito, outras mais ou menos, né? Outras você gosta mais. É normal isso. Desde que não haja hostilidade, desde que não hajam atos que prejudiquem o trabalho de grupo, é normal isso, principalmente no clube de futebol, onde há uma competição muito grande por posição, por ser mais benquisto ou menos, por dirigente, enfim, para quem que é mais líder ou menos líder. É normal isso. Não vejo no Flamengo tão conflagrado, não. Acho que o time não tem aquela mesma garra pegada da época do Jesus, em que se sentia a liderança do treinador, uma comissão técnica ótima, o time estava com um preparo físico excepcional, que não está mais, não está mais. Se você não está com o mesmo preparo, não adianta, você vai correr, mas não vai conseguir. Isso é evidente. O Felipe Luiz é um caso bem evidente disso. O Gabigol também. Acho que a Arrascaeta também. Então não adianta, acho que o Flamengo, os jogadores têm que se convencer de que não basta a qualidade deles, eles têm que se empenhar mais nos treinos, se concentrar mais, se focar mais. Aí, quem sabe, haverá tempo ainda, o André, para nesses 10 jogos que faltam, o Flamengo fazer a diferença. O Flamengo tem um jogo a menos que os principais concorrentes, talvez a exceção do Atlético Mineiro. Então, pode tranquilamente encostar em todo mundo e na reta final ser o campeão. Quantas vezes a gente já viu o campeão sair só nas últimas 5 rodadas, ou em cima da hora? O Flamengo, pelo potencial, para mim, é grande candidato ao título ainda agora. Mais dois jogos, perder mais dois jogos, e o Abel subir muito, aí não vai dar mais não. O Flamengo tá na hora da verdade agora. Ou vai ou acha.
5:18, tá na hora dele, o locutor que faz a festa da galera. Boa tarde, Rodrigo.
Um forte abraço, André, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola, aqui pela nossa querida Rádio Nacional. André, eu concordo com quase tudo que o Gabigol falou, só discordo de uma coisa. Eu acho que não é injusto comparar esse Flamengo com o Flamengo de 2019, porque poucas peças foram trocadas, né? Você pega o Pablo Mari, pega o Rafinha e pronto. O Flamengo é basicamente o mesmo e ainda reforçado com o Pedro, que é um baita de um jogador. Então, duas, três peças não são suficientes para descaracterizar tanto uma equipe como o Flamengo está descaracterizado em relação ao vitorioso Flamengo de 2019. Isso eu não concordo com ele. Concordo quando ele diz que um novo ano como aquele é muito difícil de acontecer. Acho que isso acontece uma vez a cada 40 anos, né? Muito difícil mesmo de acontecer um time conseguir tantos títulos em uma mesma temporada. E também concordo com ele quando diz que a torcida não tem motivos para não acreditar no título. É difícil, é complicado, muito mais pelo que o Flamengo vem apresentando, não por causa da matemática, não por causa dos próximos jogos, não por causa dos adversários. É difícil porque o Flamengo está transformando isso numa coisa muito difícil. Já era para o Flamengo ter facilitado essa missão há algum tempo. Não facilitou e hoje está correndo atrás de uma coisa cada vez mais complicada. Se a gente parar para pensar, nos últimos 15 dias o Flamengo perdeu a oportunidade de somar mais 6 pontos, né? O São Paulo perdeu, o Flamengo vai e perde também, duas vezes seguidas. Então isso acaba complicando. O grande adversário do Flamengo na busca deste sonho é o próprio Flamengo.
O Rodrigo, o Goiás, que está na zona de rebaixamento, deu uma subidinha nos últimos jogos aí, é o adversário ideal para essa recuperação rubro-negra no campeonato?
é o adversário ideal para o Flamengo pontuar. Não é o adversário ideal para o Flamengo voltar a acreditar em excelentes atuações. Eu acho que mesmo com essa evolução do Goiás, a obrigação toda de vencer é do Flamengo, que tem mais time, tem mais camisa, tem mais elenco, tem mais grana, tem mais estrutura. Então não vai ser uma vitória contra o Goiás que a gente vai falar, pronto, seus problemas acabaram. Não. Se o Flamengo vencesse o São Paulo no Morumbi, se o Flamengo vencesse o Grêmio em Porto Alegre, o Atlético em Belo Horizonte, a gente fala, bom, parece que o Flamengo agora entrou novamente nos trilhos. Mas se vencer o Goiás, não. Vai ser excelente pela questão matemática. Ponto. Mais 3 pontos na tabela de classificação. Mas nada além que isso.
Esse é o Rodrigo Campos, locutor que faz a festa da galera. Bruno Mendes, Goiás que vem no momento aí até certo ponto de ascensão, comparado com o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, faz uma competição bem melhor. Perdeu no meio de semana no Campeonato Goiano, 2020 ainda, no clássico com o Atlético Goianiense, e agora volta as atenções para o brasileiro. Você ainda acredita no Goiás em algum tipo de possibilidade de permanência? Acha que o Goiás faz jogo duro com o Flamengo, Bruno?
Olha só, André, eu acho que faz sim. Eu conheço muito bem o Glauber e o Augusto. O Augusto, torcedor do Botafogo, também conhece muito bem. O Glauber trabalhou muito tempo aqui em Brasília em divisões de base dos times. Então, sabe muito bem trabalhar com garotos da base e estava fazendo isso com o Augusto. E até com o Túlio Lustosa, que estava no Botafogo, lá no Goiás. Então ele conhece muito bem. Alguns jogadores experientes foram eliminados do grupo e juntamente com jogadores da base e essa mescla, foi aí que o Goiás deu uma melhorada no campeonato e deu uma subida, porque a gente já dava praticamente certo o Goiás como um time que estava de volta à Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Voltou a crescer no campeonato e eu acho que as equipes como Fortaleza e Bahia, que caíram vertiginosamente na competição, tem que ficar de olho com o Goiás. Não vai ser fácil o jogo para o Flamengo, não.
Também acho que não. Ô Márcio, a gente viu no último jogo, Gabigol no banco, Pedro titular. Quem é o melhor hoje para começar jogando? O Rogério já disse que dificilmente ambos vão começar juntos. Quem você escalaria contra o Goiás, Pedro ou Gabigol, Márcio?
Olha, eu escalaria o Gabigol, porque o Gabigol deve estar meio mordido pela reserva, né? Querendo voltar a provar que é um grande jogador do Flamengo. Agora, acho que o Pedro também tem o problema. O Pedro é um bom jogador, excelente jogador, tem feito gols e tal, mas rende mais quando ele entra durante os jogos, né? Ele, a princípio, alguns jogos só que ele foi lá e conferiu. Então, no momento, acho que eu daria o lugar titular para o Gabigol. Embora eu ache até que você pode perfeitamente escalar os dois, não vejo nada demais. Você pode, não pode isso, não pode aquilo. Depende do esquema, depende do momento, depende do treinador. Talvez no momento seja melhor mesmo, só o Gabigol e o Pedro fica no banco por eventualidade. Enquanto eu jogo com o Goiás, eu concordo que vai ser um jogo difícil, o Goiás está subindo de produção e o Flamengo vai ter dificuldade lá. Contra o Internacional, o Goiás fez uma boa partida, tem feito bons jogos contra qualquer adversário, então eu acho que vai ser um bom jogo de futebol.
E para você, Rodrigo, Gabigol ou Pedro no jogo com o Goiás?
Olha, nos últimos jogos, os dois vêm deixando a desejar. Eu acho o Pedro mais jogador que o Gabigol. Mas aí quando a gente lembra da temporada 2019, parece uma loucura falar isso, né? Mas não, num todo, eu acho o Pedro mais jogador que o Gabigol. Então se eu tivesse que escolher um ou outro, eu escolheria o Pedro. Também não vejo nenhum absurdo na escalação dos dois. Eu acho que poderia até o Rogério Ceni pensar um esquema para colocar os dois em campo, principalmente pelo adversário que o Flamengo tem e pela necessidade que o Flamengo tem de vencer a partida. Mas se for para escolher Gabigol ou Pedro, acho que o Pedro é a melhor solução para o Flamengo.
Tá certo. Márcio Guedes, um abraço e até a próxima, hein, Márcio?
O André, só para completar aqui.
Claro.
Eles podem jogar juntos, assim. Por exemplo, o Gabigol, quando vai pelos flancos, ele vai muito bem, tem alguma velocidade. Podia barrar até o Bruno Henrique, por que não? O Bruno Henrique está péssimo, não está jogando nada. Deixa lá o Gabigol num extremo, centraliza o Pedro, pode jogar juntos, sim. É só você treinar e fazer um esqueminha para eles. É isso aí.
Tem que treinar durante a semana. Missão pro Rogério. Ô Márcio, um abração e bom fim de semana, hein, amigo?
Para você também, André. Um grande abraço.
Valeu. 5h25, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola. Antes, um resultado aqui, uma goleada acachapante do Fluminense em cima do Flamengo, jogo na Gávea, jogo de ida da fase semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17. Me falhou a memória aqui, mas o cabeça me corrigiu, nosso Luiz Ferreira. Copa do Brasil Sub-17, 6x1 pro Fluminense em cima do Flamengo.
Andrezão.
Fala, Bruno.
Eu vi esse jogo, fora o baile, viu? Só não foi mais porque São Judas Tadeu ajudou.
Nossa Senhora. 5h26, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola. Aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional. 971-19-9966. 971-19-9966.
Você sabia que todo idoso tem desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer? E em relação à profissionalização, é assegurado acesso a qualquer trabalho sem discriminação, exceções em concursos públicos. Direito ao trabalho, cultura, esporte e lazer. Direito do idoso. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Com você aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil, tá na hora do
Momento Estádio.
Maior medalhista paralímpico do mundo, Daniel Dias, anuncia aposentadoria depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É com você, Astrid Nick. Astrid
Nick. Maior nadador medalhista paralímpico do Brasil e do mundo, Daniel Dias anunciou oficialmente sua aposentadoria no último dia 12. O comunicado foi por vídeo em suas redes sociais, onde informou que os Jogos Paralímpicos de Tóquio, marcados para agosto deste ano, será sua última competição. Nascido em Campinas, interior de São Paulo, nadador paulista de 32 anos, que tem má formação congênita nos membros superiores e na perna direita ao longo da carreira, conquistou 24 medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo 14 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze, 40 medalhas em campeonatos mundiais, sendo 31 ouros, 7 pratas e 2 bronzes, e 33 pódios em Jogos Parapan-Americanos, sendo todas de ouro. Além disso, é o único brasileiro a ter 3 troféus Laureus, considerado o Oscar do esporte, conquistado em 2009, 2013 e 2016. O Comitê Paralímpico Brasileiro foi comunicado da decisão e agradeceu ao atleta por todos os anos de dedicação ao esporte e à causa da pessoa com deficiência. Nos Jogos de Tóquio, Daniel Dias deverá nadar 4 provas individuais e possivelmente um revezamento. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. Momento em estádio, você já sabe, faz alusão ao programa Estádio na TV Brasil, de segunda a sexta, às 19h30, apresentação do Paulo Garritano e da Marília Rigoni. Hoje estarei também participando logo mais. Bom, vamos falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de mal é o meu perdão.
Rafael Monteiro e as últimas do Vasco aqui no programa No Mundo da Bola. Tá chegando ele,
Rafael Monteiro.
Embalado após vencer as duas últimas rodadas sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o Vasco vai enfrentar o lanterna do Brasileirão, o Curitiba. A partida será realizada neste sábado, às 9 horas da noite, em São Januário. Após os bons resultados nas rodadas anteriores, o zagueiro Leandro Castan fala sobre a importância do treinador neste curto intervalo de tempo.
O que o Luxa trouxe foi ele ter vindo para cá, né? Acho que só a presença dele aqui realmente mudou o clima, mudou aquele entusiasmo que estava faltando. Com a chegada do Vanderlei, ele já conhecendo não só eu, mas como todo o grupo, deu uma confiança muito grande para a gente desde o início. Então temos que voltar a ter sempre essa concentração, a estar sempre desse nível para mais, porque a gente sabe que a reta final do Campeonato Brasileiro é sempre muito difícil. Temos esse objetivo, que é manter o Vasco na primeira divisão, porque infelizmente foi o que sobrou para a gente esse ano, um ano que se passou, que foi um ano atípico com tudo que aconteceu com essa doença, você contrair um vírus, ter que ficar 10 dias fora, depois voltar em 2 dias ter que jogar. Então acho que foi uma loucura, foi uma situação inédita para todos, não só para a gente aqui, mas para todas as equipes. Então a gente fica frustrado pelo ano que se passou, mas temos esses 10 últimos jogos para manter o Vasco na primeira divisão, e aí sim, se Deus quiser, dar continuidade nesse trabalho com o Vanderlei.
Em relação ao time titular, Lucha deve manter basicamente a mesma equipe que venceu o Botafogo por 3-0 no último final de semana. A única mudança deve acontecer no meio de campo. Após cumprir suspensão na rodada passada, Léo Gil volta ao time titular. Desta forma, Caio Tenório fica como opção no banco de reservas, assim como o argentino Benítez, que retornou ao clube. Sendo assim, o Vasco deve começar jogando com Fernando Miguel no gol, na direita Léo Matos, dupla de zaga Werley e Leandro Castan, na esquerda Henrique. No meio campo, Bruno Gomes, Léo Gil e Juninho. No ataque, Iago Pikachu, Thales Magno e Cano. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. Bruno Mendes, não tem muito o que mudar, né? A volta do experiente Léo Matos no lugar do menino Caio Tenório, que fez um grande clássico contra o Botafogo. A gente sabe que o Coritiba é uma condição diferente do Goiás. O Goiás está subindo e o Coritiba não mostra nenhuma intenção de brigar para fugir da zona de rebaixamento da Série B na próxima temporada. É um jogo, teoricamente, entre aspas, chave, e não seria dos mais difíceis, né, Bruno?
Exatamente, é um jogo que a gente costuma chamar de 6 pontos, e o Vasco já vislumbra Copa Sul-Americana. Acho que esse é o olhar do Vasco da Gama. O Coritiba é tentar fugir da zona de rebaixamento. Eu acho que o Vasco já, com o Luxemburgo, já decolou. A gente já sabia, antes mesmo da chegada do Luxemburgo, mesmo com o Sapinto, quando a gente analisava uma situação comparada à do Botafogo, a gente falava, vejo o Vasco com muito mais condições de deixar a zona de rebaixamento do que o Botafogo, por exemplo. E com a chegada do Luxemburgo, só fez com que isso subisse ainda mais. O Luxemburgo pega o que tem de melhor esses jogadores do Vasco, sabe motivar, sabe levar o time, sabe armar um time do Vasco, joga com inteligência, pensa o futebol, que é mais importante, passa isso para os jogadores, e eu acho que é um jogo que o Vasco é extremamente favorito, joga em São Januário, joga no gramado onde conhece, e o Coritiba realmente é um time que vem de mal a pior dentro do Campeonato Brasileiro.
Rodrigo Campos, Léo Matos entre os titulares, Caio Tenório no banco, concorda com Vanderlei Luxemburgo?
Olha, André, talvez eu só concorde porque é uma decisão do Luxemburgo, que é um cara que conhece muito bem, principalmente esses jogadores mais jovens. É um cara que tem muito cuidado em não queimar o jogador, em colocar esses jovens jogadores no momento certo. Por isso, talvez eu concorde com o Luxa. Agora, pensando na partida anterior que fez o Caio Tenório contra o Botafogo, eu sinceramente não o colocaria no banco. Eu acho que merece ser titular. Mas se o Luxemburgo está fazendo isso, eu tenho certeza que vai ser melhor para ele e para o Vasco. Eu não teria condições de fazer isso no momento. Eu apostaria no Caio Tenório. Mas como eu sou muito fã do Luxemburgo, e talvez ele esteja enxergando uma coisa que eu aqui longe não esteja vendo, sou obrigado a concordar com o Luxemburgo. Agora volto a dizer, Caio Tenório jogou muita bola contra o Botafogo e tudo levava a crer que ele se manteria no time titular do Vasco da Gama por um bom tempo. Vamos ver o porquê que o Luxemburgo está fazendo isso, e lá na frente vamos ver se ele acerta mais uma.
Vasco e Coritiba, sábado, 9 da noite, popularmente chamado também de amanhã, 9 da noite em São Januário. 5h34, Luiz Ferreira e algumas informações aí no esporte, no Brasil e no mundo, Luiz.
Você falou no primeiro bloco, André Marques, da Copa do Brasil Sub-17, da surra que o Fluminense deu no Flamengo.
É, surra mesmo.
6-1, a gente está no intervalo lá no Allianz Parque, é a outra semifinal, jogo de ida. O São Paulo vai vencendo o Palmeiras por 1-0, a partida está no intervalo, Copa do Brasil Sub-17. Esses são os jogos de ida, os jogos de volta acontecem na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, nas Laranjeiras, Fluminense e Flamengo. E lá no CT da Cotia, na quinta-feira, São Paulo e Palmeiras à volta, as partidas ambas marcadas para 15 horas e 30 minutos. Vou sair do futebol, vou falar do handball masculino. Jogou muito handball no colégio, eu joguei. E você?
Eu joguei pouco, eu gostava de jogar mais futebol mesmo.
Eu jogava futebol, jogava vôlei, eu sou todo ralado, todo lascado aqui por causa disso. Até hoje eu tenho os dedos tortos por causa disso. Olha, no primeiro jogo do Campeonato Mundial de Handebol Masculino, o Brasil teve uma grande atuação diante da atual campeã europeia Espanha. Depois de sair na frente e sofrer uma virada, a seleção voltou à frente do placar e por pouco não saiu vitoriosa, cedendo o empate a 8 segundos do fim. Assim, a partida terminou em 29 a 29, resultado importantíssimo para a sequência da competição. Eniel Langaro foi eleito o melhor jogador da partida, brasileiro, tendo marcado 6 gols em 12 oportunidades, mesmo muito marcado. Além do camisa 37, outros jogadores do Brasil se destacaram, como Rogério Moraes, com 6 gols também, Rudolf Hackbarth, Gustavo Rodrigues, com 5 gols cada. Vale lembrar que o Brasil não pôde contar com o capitão Thiago Petros, o goleiro Ferrugem, o ponteiro Felipe Borges e o treinador Tata Oliveira, Marcos Tata Oliveira, e mais 4 membros da comissão, todos diagnosticados com coronavírus. O próximo jogo do Brasil no Campeonato Mundial de Handebol já será nesse próximo domingo, dia 17, quando encara a Tunísia, às 14 horas, horário de Brasília. André Max, uma notícia do futebol internacional: o argentino Maurício Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, como treina o time que tem Neymar, tem Mbappé, tem Di Maria, Icardi, ele testou positivo para a Covid-19. O PSG vai ser dirigido pelos auxiliares Jesus Pérez e Miguel D'Agostino nesse sábado, partida contra o Angers pelo Campeonato Francês.
Que beleza, hein?
Andrezão,
diga lá, Bruno.
Só também para ajudar aí o Luiz, eu sei que a correria é grande. Daqui a pouco tem muito torcedor do Flamengo ligado na telinha, porque 18 horas a bola vai rolar só para Benfica e Porto. Tem muito torcedor do Flamengo torcendo e bem pro Porto, viu, André?
Se o Benfica jogar o mesmo que jogou na final da Supertaça Cândido Oliveira, que é como se fosse a Supercopa do Brasil lá de Portugal, você pode crer que é vitória do Porto.
É, nos últimos 4 jogos deu Porto nesse grande clássico do futebol português. Agora uma notícia aqui do Brasil envolvendo o Santos, né, finalista da Libertadores da América. A diretoria acabou negociando, não teve jeito, era vontade também do atleta, o Diego Pituca. Ele vai jogar no Kashima Antlers do Japão. Uma proposta de cerca de R$8.200.000 foi recusada em dezembro por 50% dos direitos econômicos do Pituca, mas agora os japoneses melhoraram a proposta, que é em torno de R$12.000.000, levando 50% dos direitos. E o jogador vai deixar o Peixe depois da final da Libertadores. Se o Santos for para o Mundial Interclube, se vencer o Palmeiras nessa decisão, o Pituca já não será mais presença. São 5h38, está na hora de falar do Botafogo. De novo aqui na Nacional, Rafael Monteiro.
Na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai enfrentar o Santos neste domingo pela 30ª rodada. Com transmissão da Rádio Nacional, a partida será realizada às 4 horas da tarde. Em situação delicada, o alvinegro carioca precisa vencer fora de casa, na Vila Belmiro, para iniciar a reação para fugir da zona de rebaixamento. No momento, os botafoguenses somam 23 pontos na tabela de classificação. Além disso, o clube de General Severiano vem de 3 derrotas consecutivas, contra o Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco. Outro aspecto que retrata a má campanha no Brasileirão é o fato do Botafogo ter sido a equipe que menos venceu até o momento, tendo obtido apenas 4 êxitos em 29 jogos disputados. Do outro lado, o Peixe se encontra na 9ª posição do campeonato, com 42 pontos. O time paulista está na faixa da tabela de clubes que lutam por uma vaga na Copa Libertadores da América de 2021, o que pode ser alcançado caso a equipe comandada pelo técnico Cuca supere o Palmeiras no Maracanã no dia 30, na final da competição continental. No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram no estádio Nilton Santos e terminaram empatadas de 0 a 0. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafa. Ô, Bruno, tem como o Botafogo arrumar um resultado bom contra o Santos aí, finalista da Libertadores?
Pelo que vem jogando nos últimos jogos, não. Eu vou analisar pelo que vem. O Botafogo contra o Vasco foi horrível. Um time perdido, que não sabia para onde ir, sem direção. Acho que estávamos até juntos, né, Andrezão? Junto com o Valdir Luiz, na transmissão. Ou era o Rodrigo? Era o Rodrigão.
Era o Rodrigão, Rodrigo.
Era o Rodrigo, Você estava na telinha.
É.
Então, era um time sem direção. O Vasco dominou do primeiro ao último minuto. E o Botafogo parecia aquele lutador que tomou um knockdown e que ficou à mercê do adversário até o juiz abrir contagem e ele acabar a luta. Então, assim, o Barroca... pós-jogo falou que iria conversar com a diretoria, não sei até que ponto isso vai refletir no jogo contra o Santos. Agora, é um Santos que vem motivado, porque com esse mesmo time reserva já conseguiu fazer grandes resultados, inclusive ganhar do Palmeiras, dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então vai jogar com um time misto, descansando alguns jogadores, outros não, por conta do jogo da última quarta-feira contra o Boca Juniors. Acho que é uma missão difícil para o Botafogo. Impossível? Não, mas é uma missão muito difícil para o Botafogo na Vila.
Rodrigo Campos, situação do Botafogo agora, 2020/21, é mais complicada do que a do Fluminense em 2009, Rodrigo?
Olha, André, sinceramente, eu acho a situação do Botafogo mais difícil, porque principalmente pelo elenco que o Botafogo tem hoje e pelo elenco que o Fluminense tinha naquela oportunidade. O Fluminense tinha jogadores como Conca, Fred, Gum jogando muito bem na zaga, enfim, a situação do Botafogo é complicada. Hoje você não consegue ver nenhum jogador do Botafogo a ponto de matar a responsabilidade no peito, levantar a cabeça e sair jogando. O Botafogo não tem esse jogador. O Botafogo toma um gol hoje com 5 minutos de jogo, parece que a partida vai acabar, não tem poder de reação nenhuma. Há pouco tempo até conseguiu uma virada, mas é muito difícil. A gente olha o Botafogo parece uma terra arrasada assim que o time adversário começa a atacar. A falta do poder de reação do Botafogo é bem diferente daquele ímpeto, daquela vontade que os jogadores do Fluminense naquela oportunidade tinham em virar as partidas, em começar se impondo dentro de campo, buscando o gol o tempo todo. É muito diferente. Então, por isso, eu acho, sim, que a situação do Botafogo... Eu só não vou dizer que é irreversível, porque estamos falando de futebol. Mas olhando a matemática, olhando a tabela, olhando a pontuação do Botafogo e seus principais adversários na fuga pelo rebaixamento, e principalmente olhando o que o time vem apresentando dentro de campo, se a gente olhar também o que fez o Botafogo até aqui, eu diria que o Botafogo já deve mesmo se preparar para a próxima temporada jogando a Série B do Campeonato Brasileiro.
Aquele Fluminense de 2009, Bruno Mendes, ele tinha jogadores que poderiam mudar o cenário. Esse do Botafogo é mais difícil, né, Bruno?
As esperanças eram Honda e Calu. São esperanças que hoje inexistentes. O torcedor do Botafogo sabe, eu não sei nem por que o Calu não foi embora. É um cara que chegou aqui, não acrescentou absolutamente nada, assim como o Honda. E o Botafogo não tem esse jogador referência para poder chamar essa responsabilidade, como você citou, tinha o Conca, o Fred, o Rodrigo falou do Gum ainda. O Botafogo não tem esse jogador referência, talvez o último tenha sido o Carlos, que foi embora. Então, situação muito difícil do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro.
Vamos dar uma paradinha aqui no programa No Mundo da Bola e a gente já volta com mais aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
André Marques.
5h45, não se perca na hora, você está na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil, e pode acompanhar a gente de várias maneiras. Tem a galera mais antiga, curte o radinho, 1130M, mas tem várias possibilidades. Você pode acompanhar a Nacional no aplicativo, no nosso app, é só baixar no celular, Rádio ZBC, bota na pesquisa, Rádio ZBC. Baixa no celular e escuta a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, vale a pena. Ou então também no site, na internet, radios.ebc.com.br/ao vivo. radios.ebc.com.br/ao vivo. Clica aí na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 5h47, tá na hora do...
Momento Estádio.
Atleta brasileiro conquista a primeira medalha no Ski Cross Country. É com você, Astrid Nick.
O atleta brasileiro de Ski Cross Country, Manex Silva, participou da sua primeira competição em 2021 e conquistou mais uma medalha na temporada atual em Linza, na Espanha, sua primeira em prova FIS do continente europeu. Na prova de sprint, que aconteceu no último dia 9, Manex Silva alcançou a marca de 3 minutos, 17 segundos e 2 centésimos, pontuando 222.22 pontos, conquistando a medalha de prata. O resultado em Linza é a segunda grande conquista de Manex na atual temporada. Em outubro do ano passado, o atleta se consagrou campeão sub-20 de Rolesk no Campeonato Espanhol de Rolesk, segundo troféu da cidade de Jaca. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com o Momento Estádio. Tá na hora de falar do Flusão. É, meus amigos, na quarta-feira eu estive aqui no microfone pesado da Nacional transmitindo Corinthians 5, Fluminense 0. Inacreditável a postura do Fluminense. É, o Corinthians atropelou, poderia ter sido mais nessa goleada acachapante. Luiz Ferreira, as últimas do Fluminense hoje. Teve coletiva do presidente, né, Luiz?
Teve coletiva. Pra você ver como é que as coisas ficaram azedas depois dessa surra que o Fluminense levou na última quarta-feira. Quem quiser relembrar, os gols já estão em radios.ebc.com.br. Principalmente a gente sabe que tem ouvinte corintiano que acompanha aqui a Rádio Nacional. Então tá lá os gols, pode baixar. Eu habilitei o download, você pode baixar, tá legal? É tranquilaço. Vamos ouvir o técnico Mário Bittencourt, porque o técnico Mário Bittencourt, o presidente Mário Bittencourt...
Só faltava ele ser técnico.
Olha
também.
Segundo as más línguas, segundo se fala a boca pequena, como de Márcio Guedes, não fala, só falta isso. Ele comenta a... Ele fala, obviamente, sobre essa goleada, mas ao mesmo tempo ele banca, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, a comissão técnica permanente, que é encabeçada pelo Marcão e Ailton Ferraz, ex-jogadores do Flusão. Vamos ouvir o Mário Bittencourt.
A gente tem que encontrar os erros aqui dentro, os erros que aconteceram, porque aconteceram muitos erros. E aqui, quando erra, erra todo mundo. Eu não vou falar tecnicamente sobre o jogo, nem apontar o que eu acho que podia ter sido feito ou não, porque isso a gente discute interna corporis, a gente não discute para o lado de fora. É, mas para o lado de fora, o que eu posso dizer é que todos nós, jogadores, comissão técnica, funcionários, presidente, estamos todos muito chateados, muito, com muita vontade de apagar essa péssima impressão que a gente deixou na quarta-feira, após um grande resultado contra um grande rival aqui do Rio de Janeiro que a gente tinha tido. Isso é conversado, inclusive, com a comissão técnica permanente. Eles sabem que é um trabalho que a gente desenvolve e que a gente pode, obviamente, ao início da temporada 2021, fazer uma opção para iniciar um trabalho longo com outro treinador ou mantê-los. Há essa possibilidade, tá? Mas eles sabem que fazem parte da estrutura do clube.
Esse é o Mário Bittencourt. Falou mais alguma coisa importante, Luiz?
Falou, inclusive, qual é o planejamento do Fluminense. Qual, o que, que foi planejado lá no início da temporada, antes da pandemia. Qual era o objetivo do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro?
A saída do Odair não foi criada por nós. Ele fez o que tinha que fazer como profissional, uma proposta que era impossível do Fluminense chegar perto. E o Fluminense perdeu o seu treinador no final do ano, no restante de uma temporada, no ano de pandemia. E a gente vai seguir o trabalho, imaginando aí que a partir de amanhã, com todo o respeito ao adversário, que é um adversário muito difícil, a gente possa aí recuperar o caminho da vitória e atingir o nosso objetivo, que aliás eu disse aqui numa coletiva, acho que em fevereiro talvez, ou janeiro, quando eu disse que o nosso objetivo era buscar pré-libertadores no Campeonato Brasileiro, dentro do orçamento baixíssimo que a gente tem no futebol profissional.
Tá aí o Mário Bittencourt colocando que o objetivo do Fluminense era o G6 do Campeonato Brasileiro, a pré-Libertadores, mas que, por conta de uma série de coisas, problemas financeiros, a pandemia e a saída do Odair Helma, que ele colocou que não foi colocada pelo Fluminense, o Fluminense está aí tentando, está aí tropeçando nas próprias pernas. Flusão volta a campo nesse final de semana e enfrenta o Sport, André.
É, pré-Libertadores é algo ainda bastante plausível, né, Bruno Mendes?
Ainda mais porque isso pode virar G8. Há uma grande chance, inclusive. Uma vaga já vamos ter a mais, porque o Santos ou Palmeiras podem ser campeão da Libertadores da América, né? E se a gente pegar a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, o Santos está em nono. Então, se o Santos subir um pouco nessa classificação, o Palmeiras está em sexto, e o Santos entrar nessa turma, e por acaso o Santos me conquista a Libertadores a Libertadores da América, se cria uma vaga. Então, existe uma possibilidade. O Grêmio está bem, está consolidado em quinto lugar. Se conquistar a Copa do Brasil, também vem mais uma vaga. Então, acho que o Fluminense tem que continuar lutando no campeonato, tem que continuar. Esquecer um pouco o Odair Helma, ver o que tem pela frente agora, fazer igual o Luxemburgo fez no Vasco, objetivar e conquistar uma vaga, nem que seja na pré-Libertadores, o que também acenderia os cofres do Fluminense para essa temporada 2021.
Jogo contra o Sport é um joguinho bem complicado pela luta do Sport contra o rebaixamento, hein, o Bruno?
É complicado, não vai ser também um jogo fácil. Vejo o Fluminense como favorito, mas é um jogo complicado contra o time que está correndo contra esse rebaixamento, mas que encontra também muita irregularidade no campeonato. Tem jogado melhor, apesar de não termos torcido no estádio, mas tem jogado melhor na Ilha do Retiro do que fora.
Rodrigo Campos, a gente viu, mais cedo a gente comentou aqui no programa No Mundo da Bola, a goleada do Fluminense sobre o Flamengo, 6-1 no jogo de ida da Copa do Brasil, sub-17, fase semifinal. O jogo foi na Gávea. A gente ouve do presidente Mário Bittencourt que a base continua sendo fundamental para a existência do Fluminense, para a sequência do Fluminense. Dá para dizer, agora em 2021, o Fluminense segue com a melhor base do Brasil, Rodrigo?
Tem uma das melhores bases, eu não sei se é a melhor. A base do Santos também é muito forte, André. O Santos, cada jogo que a gente acompanha do Santos, tem um jogador entre os titulares ou no banco de reservas que a gente vai levantar o currículo jogador revelado nas categorias de base do Santos. E aí quando você começa a observar o jogador dentro de campo, percebe que é um grande jogador. O Santos já há algum tempo vem fazendo esse trabalho, mas o Fluminense também tem um trabalho excelente lá em Xerém, são profissionais bem qualificados que trabalham com essas joias tricolores. A estrutura de Xerém é muito legal. São as duas melhores bases do futebol brasileiro, a do Fluminense e a do Santos. Difícil apontar qual é a melhor. O Santos vem até revelando mais jogadores ultimamente, mas a gente não pode desmerecer o trabalho feito pelo Fluminense. Eu acho que futuramente o Fluminense vai colher ainda mais desses jogadores, não só tecnicamente, como também financeiramente. O trabalho é muito bem feito e o Fluminense está de parabéns por isso.
Rodrigo Campos, aquele abraço, hein, Rodrigo?
Um forte abraço a você, tudo de bom. Vem aí mais um final de semana de muito trabalho aqui na Nacional e, é claro, na TV Brasil, com as emoções das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. A gente se encontra, um forte abraço a todos e um excelente final de semana.
Realmente, Série D do Campeonato Brasileiro na TV Brasil vai pegar fogo no final de semana. Amanhã, às 18h, eu transmito Floresta e Novo Horizontino. E no domingo, às 16h, o Rodrigo Campos conta tudo de Mirassol e Altos do Piauí. Fase semifinal, jogos de ida, Série D, é na TV Brasil. E hoje tem Campeonato Brasileiro para a gente fechar o programa No Mundo da Bola. Tem Palmeiras e Grêmio. Obrigatoriamente, o Flamengo deixa o G4, qualquer que seja o resultado nessa partida, Palmeiras e Grêmio. Ô Luiz Ferreira, uma última informação para a gente fechar o programa. Tem a ver com o Flamengo também, Luiz.
Tem a ver com o Flamengo. Perto de completar 2 anos da tragédia do Ninho do Urubu, o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 11 pessoas pelo incêndio que matou 10 adolescentes da base do Mengão em 8 de fevereiro de 2019. Entre os denunciados estão o ex-presidente do clube, Eduardo Bandeira de Melo, 4 pessoas da empresa que forneceu os contêineres que pegaram fogo, funcionários do clube e prestadores de serviços. André Marques, embora parte dos problemas identificados pelas investigações tenham ocorrido em 2019, às vésperas do incêndio, nenhum dirigente da atual gestão que assumiu o clube em janeiro daquele ano foi denunciado pelo MP.
Seguimos aguardando para que os culpados sejam responsabilizados. 5h57, agora sim, Bruno Mendes, valeu pela participação, até a próxima, Brunão.
Valeu, Andrezão, forte abraço para você, para o Luiz, para todos os nossos queridos ouvintes e até a próxima.
Show de bola. Luiz Ferreira, valeu, amigo. Até mais.
Até mais. Amanhã eu estou na coordenação da TV Brasil e falarei com carinho no seu ouvido.
Por favor. Fechando o programa No Mundo da Bola nessa sexta-feira. Segunda-feira tem mais, 17h aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Aquele abraço. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.